Ora, vamos lá então. Está na hora do Portugal em Direto, emissão de terça-feira. Hoje é dia 2 de julho. E por agora vamos conhecer os temas da edição de hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
Ora, viva, muito boa tarde. Fundão, Gaia e Oliveira das Mães vão ter 300 novos postos de trabalho qualificados graças a um investimento de 32 milhões de euros em duas empresas de alta tecnologia. No caso do Fundão, o autarca diz que há 6 anos que estão a trabalhar para isto. O ministro da Economia não tem dúvidas de que Portugal é um país atrativo para as empresas estrangeiras em setores muito especializados. 200 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo das escolas de Alendroal, no distrito de Évora, vão ter refeições gratuitas já no próximo ano letivo. A Câmara suporta o investimento de 30 mil euros. Hoje, olhamos para Portugal através do livro Rainha do Mar, escrito pelo jornalista britânico da Associated Press, Barry Hatton, que vive em Lisboa há 30 anos. O livro percorre acontecimentos que marcaram a história da capital portuguesa, mas acaba também por contar um pouco da história do país e, ao que parece, confirma, vamos averiguar isso com o autor, confirma a frase atribuída a essa de Queiroz de que Portugal é Lisboa e o resto paisagem.
Tudo para ouvir já a seguir no Portugal em Direto da Antena 1, que começa agora e vai até às 14h, num simultâneo com a RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Também nos pode acompanhar em direto no Facebook. A edição é de Cláudia Costa.
São 32 milhões de euros de investimento em duas empresas de alta tecnologia, a Altran, uma empresa de engenharia e inovação que vai investir em inteligência artificial e na internet das coisas, e a Gestamp, uma empresa de componentes para automóveis que vai introduzir uma tecnologia para tornar os veículos mais leves e amigos do ambiente. As duas empresas assinam um protocolo esta tarde, já daqui a pouco, às 15h, com a AICEP, para criar 300 novos empregos qualificados em 3 municípios, Fundão, Gaia e Oliveira das Mães. O ministro adjunto e da Economia, em declarações à Antena 1, não tem dúvidas. Pedro Siza Vieira diz que atualmente Portugal é um destino atrativo para as empresas estrangeiras em setores altamente especializados.
Portugal é muito atrativo, quer para as empresas industriais, que investem em áreas de alta inovação e de tecnologia muito avançada, incorporando tecnologias digitais e de automação nos seus processos de fabrico, mas também é muito atrativo para empresas de tecnologias de informação e comunicação. Nós temos tido recentemente anúncios sucessivos de empresas, quer empresas, grandes empresas industriais, BMW, Mercedes, Volkswagen, Bosch, quer também de empresas tecnológicas propriamente ditas, as Google, as Cisco, as Altrans, que aqui em Portugal instalam centros de desenvolvimento de aplicações e de software.
O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, considera que estes investimentos são o resultado da aposta na qualificação dos portugueses, iniciado há mais de 40 anos.
Nós escolhemos, após o 25 de Abril, educar os portugueses. No tempo do 25 de Abril tínhamos 30% de analfabetos. O ano passado, pela primeira vez, mais de 50% dos jovens com 18 anos chegaram ao ensino superior. É um percurso que demora tempo a fazer, mas que é aquele que agora nos permite estarmos a especializar-nos em áreas de maior inovação produtiva e de sermos muito reconhecidos pelos investidores estrangeiros e nacionais pela qualidade das nossas pessoas. Quando falo com investidores estrangeiros e lhes pergunto quais os fatores que levaram a escolher localizar uma atividade em Portugal, sempre o primeiro fator é a qualidade das pessoas.
O ministro da Economia, em declarações à Antena 1, mas vamos a um caso prático onde esta aposta se tem traduzido na criação de emprego qualificado no Fundão, distrito de Castelo Branco, interior do país. Há pouco mais de 6 anos o concelho tinha cerca de 40 engenheiros. Atualmente, na Altran, existem 400 e esta tarde deve ser anunciada a chegada de mais 130. Com a instalação de mais 13 empresas no setor tecnológico, a tendência do emprego altamente especializado é para crescer, Miguel Bastos.
O Fundão é a terra de cereja. uma cidade conhecida pela sua cereja, pela sua ruralidade.
Mas vamos agora diretamente ao topo do bolo.
Mas que agora também tem, de facto, este foco tecnológico no desenvolvimento de software muitíssimo importante no interior do país.
Há cerca de 6 anos, o município resolveu apostar no setor tecnológico. O presidente da Câmara do Fundão, Paulo Fernandes, considera que o investimento está agora a dar frutos.
Estamos com cerca de 400 já engenheiros da Altran a trabalhar no Fundão, e o nosso plano de expansão é sensivelmente 150 por ano. Por isso, diria que este contrato, hoje muito importante, com a ICEP e que o Governo vai ser assinado, é uma das partes da expansão que neste momento a Altran está a fazer no nosso concelho, eu diria no nosso país, por estar aqui de facto com um programa e um plano de expansão bastante acentuado.
Um pouco mais a norte, em Oliveira das Mães, distrito de Aveiro, a empresa Gestamp, especializada no setor automóvel, também escolheu Portugal para inovar. O autarca Joaquim Jorge Ferreira explica a importância deste investimento de 20 milhões de euros.
É um investimento que já se iniciou em 2018, E é um método de fabrico, um método de produção que permite, uma tecnologia que permite produzir produtos mais leves, portanto, logo construir viaturas, veículos mais leves, e, portanto, veículos mais leves significa veículos que consomem menos energia e menos poluentes.
Joaquim Jorge não tem dúvidas, esta é uma empresa que está para ficar.
É claramente, até pelo nível do investimento que nós estamos aqui a falar, através deste contrato de investimento que hoje vai ser assinado, é claramente um grupo que está para ficar.
Ao todo, são 32 milhões de euros de investimento em duas empresas de alta tecnologia já instaladas em Portugal. O protocolo com a ICEP vai ser assinado às 3 da tarde.
Ou seja, já daqui a pouco, Fundão, Gaia e Oliveira das Mães vão ter 300 novos postos de trabalho qualificados. No próximo ano letivo, 200 alunos das escolas de Alendroal, no distrito de Évora, vão ter refeições gratuitas. A Câmara assume o financiamento de 30 mil euros porque considera a educação uma prioridade e porque há famílias que precisam de apoio. As refeições gratuitas vão ser servidas a todos os alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo, sem exceção, Graça Rocha.
A Câmara Municipal quer ajudar as famílias e também promover a educação nutricional no contexto escolar. As refeições vão ser gratuitas para todos os 200 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo das escolas do concelho. O autarca de Alendroal, no distrito de Évora, João Grilo, tem consciência que o rendimento médio das famílias é baixo.
Há famílias com carências, pronto, e repare, nós estamos num território onde o rendimento médio das famílias é relativamente baixo, provavelmente dos mais baixos do país, não é? Se compararmos com o litoral, há de ser metade da generalidade dos municípios do litoral, e aqui também não temos, podemos dizer que também não temos famílias ricas, não é? Portanto, ou seja, o esforço que nós fazemos para oferecer as refeições a todas as crianças significa que todos os pais passam a ter um pouco mais do seu orçamento disponível para gastar também na educação dos filhos. E isto, acho que beneficia todos.
O esforço financeiro da autarquia é de 30 mil euros anuais, uma verba desviada dos manuais escolares que passaram a ser gratuitos.
Nós já tínhamos reservada uma verba anual que canalizávamos para a oferta de manuais escolares. Com a generalização da oferta de manuais escolares por parte do Governo, esta verba ficou disponível e encaixa perfeitamente no esforço financeiro que teremos que fazer para generalizar as refeições. Portanto, sem um esforço financeiro acrescido em relação àquilo que a Câmara já canalizava para a educação, temos aqui mais uma resposta que nos parece estruturante.
As refeições gratuitas para todos os alunos vai permitir também envolver a comunidade escolar no programa de educação alimentar que vai ser desenvolvido no âmbito do projeto de promoção do sucesso escolar.
Estamos a desenvolver um programa de apoio à educação nutricional, portanto queremos que as nossas crianças aprendam no contexto escolar também a ter uma alimentação correta. Temos um projeto que se chama Academia do Sucesso, que tem um nutricionista associado que está disponível para fazer este trabalho, e entendemos que se alargarmos o universo deste objetivo a todas as crianças, também teremos provavelmente mais resultados.
No próximo ano letivo, a Câmara de Alandroal vai servir refeições gratuitas aos cerca de 200 alunos do pré-escolar e do primeiro ciclo que frequentam as escolas do concelho.
E a Câmara suporta este investimento, que é de 30 mil euros. A Escola Serafim Leite, em São João da Madeira, mais a norte, aguarda desde 2017 por obras de requalificação. Alunos e professores desesperam por melhores condições de trabalho, querem ter as mesmas regalias de outros estabelecimentos de ensino do concelho. O pavilhão e as oficinas estão muito degradados. A comunidade escolar exige começar o novo ano letivo com outra dignidade e, como forma de pressão, os alunos ponderam fazer uma manifestação em setembro, mas a autarquia de São João da Madeira garantiu esta manhã à Antena 1 que as obras vão ser uma realidade. O autarca Jorge Sequeira explica porquê.
Há poucos dias foi assinado entre a área metropolitana do Porto e a Comissão de Coordenação Regional do Norte um documento que garante, através da reprogramação das verbas da educação da União Europeia, que garante um reforço do financiamento que estava previsto para a reabilitação desta escola. E, portanto, a muito breve trecho, a Câmara Municipal vai relançar o concurso de reabilitação da escola, que já foi lançado há cerca de um ano e meio, mas que teve que ser cancelado em virtude de nenhuma empresa ter tido a capacidade de executar a obra.
A requalificação da Escola Serafim Leite em São João da Madeira vai custar 3 milhões de euros. As obras arrancam no próximo ano letivo. É a garantia deixada pela autarquia. 10 dias depois, o metro do Porto já pode circular na ponte Luís I. De acordo com a empresa, a operação do metro do Porto na linha amarela ficou restabelecida a partir da 1 da tarde, há cerca de 25 minutos, desta terça-feira, dia 2 de julho. Ficam assim concluídos os trabalhos de reparação de uma avaria num dos aparelhos de dilatação da Ponte Luís I no prazo e nos moldes previstos. O serviço da linha amarela volta desta forma à normalidade, a funcionar sem interrupção entre as estações de Santo Ovídio, em Vila Nova de Gaia, e do Hospital de São João, no Porto.
Em Sesimbra, um grande parque de catos. Mas não só.
Pitai abre a flor à noite, é chamada a Rainha da Noite. Abre um grande jarro, uma flor branca ou lilás, conforme a sua variedade, e então um perfume que está no ar.
Por enquanto, entrada gratuita, cabe a cada visitante ajudar o projeto ao comprar um vaso com catos ou experimentar um sumo das pitaias.
Portugal visto pelo olhar de um jornalista britânico da Associated Press. Barry Hatton vive há 30 anos em Lisboa, é um apaixonado pelo nosso país, acaba de publicar o livro Rainha do Mar, um livro que percorre acontecimentos que marcaram a história da capital portuguesa, até porque muitos daqueles que passeiam por Lisboa desconhecem as histórias que as muralhas escondem, tal como o rio que a ladeia ou a calçada que é marca nacional. Muito boa tarde, Barry Hatton, junta-se a nós a partir dos estúdios da Antena 1 em Lisboa. Bem-vindo. Porquê é que Lisboa é a Rainha do Mar?
Olá, Cláudia. Sim, essa foi uma frase de Damião de Góis, uma frase muito antiga do século XVI, que ele disse que só Sevilha ou Lisboa mereciam esse título. E, de facto, ele, sendo de cá, decidiu que seria Lisboa, afinal.
Neste livro, Rainha do Mar, o Barry propõe-se contar a história de Lisboa, mas acaba também por contar um pouco daquilo que é a história de Portugal. Como é que surgiu esta ideia? Conta-nos lá.
Pois
é um apaixonado pelo nosso país, presumo, não é?
Pois sou. Aliás, eu já tinha publicado um livro que se vendeu aqui muito bem, que foi muito popular, que se chama Os Portugueses, que saiu em 2011. Sim. E foi um best-seller, aliás, em Portugal. E eu não queria ficar por aí. E a segunda coisa que eu conhecia tão bem era Lisboa, digamos assim, porque, vivo aqui há mais de 30 anos. E era, Portanto, um assunto que eu pensava que conhecia, aliás, como as pessoas, os portugueses que já leram o livro, este livro, Rainha do Mar, como disseram, uma pessoa pensa que conhece a cidade, mas depois, quando vai ver, afinal não conhecia assim tão bem.
Às vezes é mais fácil os de fora conhecerem algumas particularidades das cidades, não é? Do que aqueles que lá vivem há 30, 40, 50 anos.
É verdade, é verdade. É muita coisa que nem eu sabia, nem eu ia visitar. Portanto, eu fazia a pesquisa e depois ia visitar com a minha mulher, que é portuguesa. Íamos visitar juntos os sítios no fim de semana e descobrimos os dois imensa coisa sobre Lisboa. E é isso que eu estou a passar também para os portugueses, não só para os leitores lá fora.
Barry confirmou aquela frase que pelo menos é atribuída ao grande Eça de Queiroz, de que Portugal é Lisboa e o resto paisagem?
Pois, aquela velha questão, não é? Eu sei que irrita imenso as pessoas do Porto e não só. Eu acho
não
que...
é questão de irritar ou não, às vezes é uma constatação.
Pois, exatamente.
No seu entender, e até pergunto-lhe, até porque tem um olhar, apesar de estar cá no nosso país há 30 anos, consegue ver as coisas um bocadinho de fora.
Sim.
Portugal ainda é Lisboa e o resto de paisagem ou já não é bem assim?
É assim, eu diria, na minha experiência, em termos políticos, aquela observação, aquela constatação ainda é verdade. Porque, aliás, vemos quando os políticos do Porto mudam para Lisboa, enfrentam uma grande resistência, digamos assim.
Em termos num em particular.
Várias que têm havido nos últimos anos, mas enfim... Eu acho que politicamente sim, agora culturalmente, vá lá, socialmente, eu acho que não tem nenhuma verdade. Portanto, uma pessoa sai de Lisboa e conhece relativamente bem o país, que eu percorri nos últimos 30 anos, e há uma cultura, um fascínio, um encanto lá fora de Lisboa que é fantástico. Agora, Lisboa tem o seu próprio encanto, não é? Que esta mistura de gentes que tem nos últimos 500 anos deram um toque especial à cidade que não se encontra em mais nenhuma capital europeia, e acho que isso é que atrai os turistas agora.
Continua a gostar de viver cá e de trabalhar cá, porque é correspondente da Associated Press em Lisboa. É fácil para si esta conjugação?
Sim.
Já agora é para fazermos aqui uma pequena pausa no seu livro, no filiar do seu livro.
Sim, exatamente. Eu cá, para mim, gente, profissionalmente, não é aquilo que podia ser, digamos, em termos da minha carreira. Eu já, dentro da minha empresa, a minha agência, que é global, já me ofereceram para ir trabalhar em Madrid, Londres, até Nova Iorque.
E recusou?
E recusei.
Porquê?
Porque, para mim, a qualidade de vida, para mim, para a minha família, para os meus filhos, é muito mais importante do que aquilo que se ganha no fim do mês. Obviamente, em Portugal não se ganha tão bem como lá fora, e sabemos todos. Mas, do outro lado, há outras vantagens e eu gosto mais dessas vantagens.
Barry, voltemos um pouco ao seu livro, presumo que o tenho consigo, eu tenho só em PDF ainda, dei uma vista de olhos naturalmente. Este livro foi publicado, Rainha do Mar, há um ano no Reino Unido e nos Estados Unidos, chegou agora a Portugal, numa altura em que o país fervilha de turismo e de turistas. Escreveu este livro para os turistas lerem?
Não era o meu público-alvo, de facto. Era mais para pessoas interessadas em história. E não só a história de Lisboa, como já temos falado, mas a história de Portugal, porque Lisboa, sendo a capital, obviamente reúne muita história portuguesa. Mas, do outro lado, também aquela macrocefalia que eu falo no livro, que ficou com uma cabeça muito grande, Portugal, com Lisboa.
Ou seja, temos ali uma grande cabeça, que é Lisboa, que reúne em pouco mais de 100 quilómetros quadrados, mais de 2 mil anos da história de Portugal.
É verdade, é verdade. Mas o turista encontra... Depende, há turistas que vêm cá só para um fim de semana e são muitos que só querem, portanto, uma guia turística, não é? Compram aqueles livros, The Lonely Planet e essas coisas que dizem pouco. Agora, para quem, se os turistas querem saber mais, podem ler o meu livro. Está lá. E para os portugueses, eu acho que o interesse é ver Lisboa pelos olhos de um estrangeiro e também descobrir coisas novas.
O que é que... Ao fazer este livro, Barry, o que é que descobriu que o mais tenha espantado?
Ah, sim. Por acaso isso é fácil, porque numa igreja na Lapa, portanto um subúrbio de Lisboa, digamos, do subúrbio do centro, pelo menos, há uma igreja onde, numa sala de arrumações, há uma caixinha de madeira pequena onde estão os restos mortais do Marquês de Pombal.
do Marquês de Pombal, que tem uma estátua, que tem uma praça.
Tem, mas
o tem resto... muita história, mas
sim, tem uma estátua
caixinha,
grande.
Não é?
Sim, mas, portanto, olhando para isso, eu imaginava que tivesse outro tipo de túmulo, não sei. Não, uma pessoa pode concordar com aquilo que ele fez ou pode não concordar. Agora, que foi um estadista gigante, um personagem gigante na história portuguesa, não só de Lisboa, o que ele fez em termos de educação, essas coisas, agricultura, indústria também, eu acho que ele merecia mais do que estar numa sala de arrumação ao lado das cadeiras empilhadas numa caixa pequenina. Mas pronto, essa é a minha opinião.
A sua opinião, naturalmente. Barry, este livro, este seu livro, preenche uma falha, uma lacuna, já que, isto pergunto-lhe eu, já que os guias turísticos normalmente dão uma breve descrição da história dos locais e dos acontecimentos, mas não vão além disso. Isso não é o seu caso neste livro, não é?
Não, exatamente, há muito mais pormenor. E, aliás, não tem havido um livro sobre Lisboa com muito pormenor há muito tempo. Portanto, eu tenho a vantagem, as outras pessoas que escreveram livros, outros autores, vá lá, nos últimos 20 anos, 25 anos, que escreveram sobre Lisboa, não viviam cá há 30 e tal anos. De qualquer maneira, eu acho que o turista que vem para Lisboa não é aquele turista que vai para o Algarve, por exemplo, que só quer ficar na praia, uma pessoa interessada em cultura.
Pela história, pelo património, pelos monumentos, pela gastronomia.
Exatamente. Agora, eu sempre um bocado
tudo
culpado.
Isso tem lugar no seu livro, Barry, ou não?
O que é? Desculpe, Cláudia.
Tudo isto, o património, a história, a gastronomia, as tradições, constam do seu livro?
Ah, sim, completamente. Portanto, o livro começa no tempo dos fenícios e acaba...
E eu ia propor isso, exatamente. Sim. Que nos faça brevemente um guia, onde é que começa o livro, o que percorre e onde termina.
Sim, aliás, começa com o porquê de Lisboa, porque começou aqui uma cidade, que tem a ver com geografia, obviamente, e depois tem com o movimento dos povos, os fenícios, e os romanos a seguir, e depois os mouros, claro. Mas depois o livro prossegue em 7 capítulos, mais ou menos um século por capítulo, e acaba em Expo 98, que eu acho...
Termina aí, em 98?
Termina, sim. Havia pessoas que pensavam que eu devia ter continuado um bocadinho até este boom.
Mas tem mais vida pela frente e provavelmente vai
claro,
continuar.
Claro, mas era uma coisa... Expo 98 acho que foi a última coisa estruturizante, digamos assim, da cidade. A última coisa
pelo seu olhar, a Expo 98 foi o último acontecimento mais estruturante, mais marcante das histórias.
Exatamente,
de
que mudou a forma da cidade.
A partir daí não
cidade.
Houve mais nada?
Não, eu acho que esse foi 98, mudou a estrutura da cidade. Agora, a partir daí, só temos tido é o boom agora com os preços loucos das casas, não é?
Os preços loucos das casas, é isso que disse. Barry, Portugal ainda é um país pouco conhecido, no seu entender, na Europa. Temos tido tantos prémios de melhor destino turístico. Ainda assim, acha que é um país pouco conhecido?
Sim, mas começa a ser muito mais conhecido com esta...
Mas ainda é pouco conhecido ou não?
É pouco conhecido, sim, relativamente, vá lá.
Portanto, os seus amigos ingleses, por exemplo, quando lá vai, provavelmente os mais chegados não serão um bom exemplo, mas os outros, os conhecidos, conhecem Portugal só de nome ou conhecem alguma coisa mais?
Sim, conhecem Cristiano Ronaldo e José Mourinho, basicamente, não é? E depois conhecem o Algarve e depois vá a Lisboa,
o
conhecem. Sim, exatamente. Mas não, eu acho que Portugal continua desconhecido, de regra geral, porque uma pessoa vai para, quem vai para o estrangeiro e abre um jornal local, seja em Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, quase nunca lê qualquer coisa sobre Portugal.
E no seu entender, isso é bom? É mau?
É
falha de
é realista? Não, estas coisas têm a ver com o poder económico, que dá poder político na Europa, que dá poder de influenciar a vida dos outros.
E Portugal ainda não tem esse
não
poder
tem,
econômico,
esse não tem, não
político
tem.
E económico.
Não,
o Barry costuma dizer que Portugal tem conseguido sobreviver entre as grandes potências europeias porque tem sido sempre mais esperto, mais rato, metaforicamente.
E é verdade, sim, é verdade. Especialmente com a Espanha.
Mais ratos
porquê?
Ratos no sentido de esperteza.
Não, exatamente, sim. Portanto, toda aquela coisa dos descobrimentos foi uma fuga a Castilho, não é? Portanto, o caminho estava barrado daquele lado, do lado leste, portanto o português lançou-se com grande coragem, grande visão para o mar, para o desconhecido, e ali acho que encapsula muito bem aquilo que é a mentalidade, a abordagem, portanto, e o caráter português.
Barry, e agora, fica por Lisboa ou vai escrever sobre outras zonas do país? Ouvi dizer que seria sobre o Alentejo, o próximo
não, pois é uma grande confirma ou não? Não, é uma grande presunção, não é? Um inglês vem cá escrever sobre os portugueses, agora sobre Lisboa. A próxima vítima, não sei se não será o Porto, vai lá.
Não, mas a sua ideia é percorrer estrada fora, por caminhos...
Pois, eu gostava, sim, mas eu acho que vai ter de esperar até eu me reformar, pelo menos em part-time, porque eu precisava de tempo para passar no sítio onde vou escrever, portanto, isso é...
Gostaria de escrever sobre que zonas do país?
O Alentejo, que eu gosto muito, gostava de escrever muito sobre o Porto, que é uma cidade que eu gosto imenso, mas também há outras...
E o Douro, conhece o Douro?
Conheço muito bem o Douro.
Trás-os-Montes?
Trás-os-Montes, sim, mas eu conheço aquilo tudo, conheço muito bem, nos últimos 30 anos tenho viajado imenso em Portugal.
Aliás, a ligação dos britânicos à região do Douro,
Douro
não é?
Sim,
é enorme,
já é
imensa.
Sim, claro. Sim.
E essa é uma parte também da história de Portugal, a região, a ligação inglesa, a britânica ao Douro, neste caso específico, que o fascina ou não?
Sim, quer dizer, já não é tanto, não é? Portanto, já houve muitas mudanças em termos de quem é o dono de quê lá em cima. Agora, que há uma como é que é dizer? É dizer, portanto, não é bem um amor, mas é uma paixão dos ingleses para aquela zona do país e, aliás, para Portugal em geral. Eu acho que são dois povos que se encaixam bem. Uhum. Portanto, o que os ingleses não têm, têm os portugueses. E os portugueses não têm, têm os ingleses.
O que é que falta aos portugueses que os ingleses têm?
Aquela fliuma, não é? Aquela capacidade prática de pôr as coisas em movimento. Portanto, enquanto o português é muito visionário, muito com cara em cima da hora, mas também muito flexível, adapta-se muito bem, essas coisas de inglês não consegue fazer. Portanto, aí acho que somos
complementares. E o que é que o inglês deveria ter do português?
Deveria ter, sim, ser muito mais flexível, como os portugueses.
Não tão rígido.
Exatamente, sim. Portanto, os ingleses montam um plano e o plano tem que ser seguido. Os portugueses montam um plano e pronto, vamos ver como é que isso acaba. Mas conseguem sempre dar a volta ao assunto. Portanto, é preciso ter jogo de cintura, não é?
Barry, como correspondente da Associated Press em Lisboa, que tipos de trabalho é que lhe são mais solicitados e que o próprio Barry, naturalmente, a sua agenda, o que é que propõe?
Sim, portanto, seriam mais coisas políticas, portanto, o input e o...
Art News.
Sim, exatamente. Sobre o que é que Portugal quer da União Europeia, por exemplo. Em termos económicos já não há muito interesse. Obviamente, durante o resgate financeiro, aqueles 3 anos foram de loucos para mim e para os outros correspondentes estrangeiros, sim.
Na altura, na fase da Troika em Portugal,
exatamente,
foram anos
sim.
loucos.
Sim, exatamente, porque estava em jogo o futuro da Europa, não é? Embora nós falávamos aqui só de Portugal, era um ponto fulcral para ver se a Europa ou a zona euro, vá lá, ia conseguir sair da crise. Portanto,
e como é que superou isso, no seu entender? E eu pergunto-lhe muito isto porque, no fundo, é um olhar de fora para dentro,
sim.
não é?
Sim.
Como é que o país saiu disto tudo?
Cortando muito, não é? Mas isso foi na Europa, tá? Aliás, no Reino Unido cortaram muito, mas ninguém fala sobre isso.
Porquê é que ninguém fala sobre isso?
Porque o Reino Unido é um grande país com muito poder e há tanta outra coisa para falar e eles conseguem chamar a atenção através de outras coisas. Mas eu sei, por exemplo, eu sou do norte da Inglaterra, na minha vila...
É de onde, Barry?
De Yorkshire, ao pé de Sheffield. Na minha vila, que tem 60 mil pessoas, fecharam a esquadra da polícia, fecharam o tribunal, vai lá, ficou o hospital, porque o hospital é de uma zona grande. Mas pronto, essas coisas...
Portanto, fecharam também vários serviços públicos.
Ah, completamente,
algo que não
sim.
se ouve falar.
Exatamente, foi uma grande austeridade. Mas vá lá, os portugueses conseguiram dar a volta, porque são muito dedicados nisso e diz-lhes muito o que os estrangeiros acham deles. Eu acho que uma dessa razão é que o meu primeiro livro, Os Portugueses, vendeu tão bem cá, que os portugueses gostam de saber o que é que os estrangeiros acham dele, acham de Portugal.
E acredita agora que este livro também vai vender bem?
Espero que sim, vamos ver, saiu há pouco tempo, mas eu acho que sim, os portugueses já perceberam que quando falo de Portugal, até quando digo coisas, vá lá, menos positivas, que digo com amor.
Diz com carinho.
Sim.
Muito bem, Barry, seria inevitável, eu sei que provavelmente é a pergunta que mais lhe fazem, mas seria inevitável o Barry estar aqui no estúdio, é jornalista, eu não lhe perguntar sobre, olhando para o Brexit,
sim, claro.
essa palavra, mesmo para finalizar, analisarmos. Como é que olha para tudo isto de fora, está fora, sim, do seu país, e para as inevitáveis consequências que pode vir a ter?
Pois, com grande tristeza, como devem imaginar. Eu vejo o meu país de maneira como está, está condenado a ficar mais pequeno e mais fraco e mais pobre a curto e médio prazo.
Acredita que sem a União Europeia o Reino Unido fica mais fraco e mais pobre?
Completamente fica mais pequeno, sim. As pessoas não perceberam isso. Mas isso é...
As pessoas, os ingleses?
Os ingleses, sim, digo, sim. Mas isso é uma história... Vai haver muitos livros sobre o Brexit nos próximos 50 anos e vai ser muito interessante perceber o que é que tem acontecido, porque isto é tudo muito quente agora ainda. Mas continuo sem saber se o Brexit não é uma coisa que mostra o poder da democracia, ou se mostra os limites da democracia. Acho que essa é outra questão. Portanto,
o que é que mais o entristece nesta altura, olhar para toda esta indefinição? No fundo, ainda estamos aqui numa indefinição.
Em primeiro lugar, porque o país está dividido ao meio. Portanto, é impossível dizer, falar nos ingleses, o Brexit. Portanto, há os ingleses de um lado e os ingleses do outro.
Acha que é meio, mais ou menos? É 50-50, ou não?
É, mais ou menos, sim, vá lá. É impossível dizer agora, mas... Se pudessem votar pessoas como eu, por exemplo, não tinha direito de voto. Pessoas que tinham
não
estado...
Não pôde votar no referendo?
Não, porque quem tinha estado fora do país mais de 3 anos já não podia votar.
Foi
agora,
caso.
Há milhões de ingleses a viverem no continente europeu que, se pudessem votar, o Brexit ia perder, não? Eu teria perdido. Portanto, mesmo o vendo segundo referendo, é uma questão de perguntar quem ia poder votar.
Acredita que possa haver um segundo referendo?
Não.
Isso não. Já está mesmo posto
não,
fora de parte.
Eu acho que sim, acho que vai haver um hard Brexit agora, acho que é um bocado inevitável.
Portanto, é com alguma preocupação e tristeza que olha para tudo isto?
Completamente, sim, completamente.
E não está arrependido de estar cá, ou melhor, nesta fase...
Não, ainda bem que estou cá.
Nesta fase, agradece estar fora.
Não me vou embora.
Vai ser aquele imigrante que não regressa ao seu país. Não tem um sonho de regressar à terra natal?
Não, nada, não. Eu vou lá e vou de visita, vou de férias e gosto imenso. Agora, ver os amigos e a família, não
vai
sei o quê.
Vai lá de férias sempre?
Uma vez por ano, vá lá. E depois os meus amigos e familiares vêm cá me visitar, não é? Eles gostam mais assim, fazer assim.
É mais quentinho aqui.
Exatamente.
Sim. A comida é melhor.
A comida é muito melhor, sim.
Muito bem. Barry Atten, muito obrigada. Foi um prazer ter esta conversa consigo.
Obrigado, claro.
Recorda quem nos está a ouvir pela rádio e a seguir via Facebook de que já está disponível, acaba de ser publicado em Portugal o livro Rainha do Mar, Portugal, visto pelo olhar de um jornalista britânico da Associated Press, Barry Atten. Este é o segundo livro e seguem-se outros mais. Com toda a certeza, o próximo será o Alentejo, o Porto, por aí. Não é, Barry?
Obrigado,
até uma próxima,
claro,
oportunidade.
Sim.
Muito obrigada. Adeus.
Obrigado.
Em Sesimbra, no distrito de Setúbal, mais concretamente no Zambojal, está plantado o Catos Parque, um espaço inovador com cerca de 1 hectare que tem também frutas e flores. Só para ter uma ideia, naquele parque produzem-se 5 mil quilos de pitaia e 10 mil quilos de figo da Índia. Quanto aos catos, há para todos os feitios e espécies, João Ramalhinho.
Num único espaço... Catos frutíferos, catos ornamentais. Chama-se Atlantis Catos Park. Um projeto inovador, fruto do empreendedorismo de Mário Gonçalves e respectiva família. No terreno, com cerca de 1 hectare, o visitante pode conhecer, por exemplo, o espaço botânico, com mais de 300 variedades diferentes. Mário Gonçalves dá alguns exemplos.
Um cato bola, porque são redondos, são as mamilarias A... um número infinito de variedade. Reparemos aqui na coroa de frade, é um cato que veio do Brasil, só agora começa a dar estas florinhas muito pequeninas, muito vistosas e que serão transformadas em semente mais tarde. Temos aqui aquilo que chamam, por exemplo, o xique-xique, veio do Brasil. Este também dá fruta, dizem que é uma fruta extremamente ácida, até está madura.
Recomenda-se uma visita noturna para... observar a beleza da flor das pitaias.
A pitaia abre a flor à noite, é chamada a rainha da noite, abre um grande jarro, uma flor branca ou lilás, conforme a sua variedade, e então um perfume que está no ar.
Por enquanto, entrada gratuita, cabe a cada visitante ajudar o projeto ao comprar um vaso com catos ou experimentar um sumo das pitaias.
Como as nossas compotas, os nossos licores, um sumo fresco na hora, ou seja, nós apanhamos a fruta, passamos lá sumo, ou em fresco, também é possível, e as pessoas provam. Estou a falar da figueira da Índia, estou a falar da pitaia, dá para fazer smoothies, dá para fazer gelados.
Frutos dos catos com vários benefícios para a saúde, segundo o proprietário do parque, Mário Gonçalves.
Nós falamos de plantas com altos teores em vitaminas, que fazem também e trabalham com o colesterol, com a diabetes, baixam os níveis do açúcar no sangue, o óleo da semente do figo da Índia, para a cosmética, por exemplo, a própria flor do figo da Índia ou da pitaia é utilizada para infusões, também é usada como esfoliante em sabonetes.
Alguns catos que crescem em locais bem originais.
Temos catos em veículos antigos, como este buggy dos primeiros que saiu em Portugal, catos montados na moto.
Atlantis Catos Park, com várias propostas. Estufas com pitaias, no exterior muitas figueiras da Índia, o espaço botânico com os diferentes catos ornamentais, visitas guiadas, oficinas ou workshops, a esplanada ou a pequena loja com vários produtos como chás, compotas ou licores feitos a partir das plantas suculentas.
Catos Park, um projeto inovador no Zambujal, Sesimbra, que é apresentado pelo jornalista da Antena 1, João Ramalhinho. Os produtores florestais, gestores de baldios e proprietários de rebanhos comunitários que usem os animais para prevenir incêndios ficam dispensados de prestar garantia bancária para receber adiantamentos de apoios financeiros do Fundo Florestal Permanente. O anúncio foi feito hoje pelo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, num despacho publicado esta terça-feira. 13 horas, 49 minutos em Portugal Continental e na Madeira, e é para a Ilha da Madeira que agora vamos. Na Freguesia dos Prazeres foi dado um passo importante para a preservação de uma variedade de pereiro que estava quase extinta. A Quinta Pedagógica fez enxertias e distribuiu mais de uma centena de plantas pela população. Uma forma de evitar a extinção da espécie, como explica o padre Rui Sousa, que é o responsável pela quinta.
Tenho descoberto algumas variedades antigas e que já quase muitas desapareceram. Outras têm mesmo um pereiro dos. Então nós vamos fazendo alguma enxertia para plantar ali mesmo no espaço da quinta. E este ano tivemos a ideia, como este pereiro dos prazeres, que é um pereiro muito antigo, segundo as pessoas mais idosas, A planta de onde nós tiramos para enxertar e plantar na quinta já desapareceu. Portanto, se não tivéssemos feito essa enxertia, esta variedade tinha desaparecido completamente. Então resolvemos, para incentivar as pessoas a preservar também aqueles que são os frutos mais antigos e que já podemos dizer que são regionais, este é um gesto para sensibilizar também nessa preservação.
Esta variedade de pêro não tem um grande valor comercial, mas pode ser aproveitada, por exemplo, para a sidra.
É um pêro pequenino, é semelhante ao da Ponta do Pargo, mas é muito mais pequenino e é o chamado pêro do Cido. É um dos primeiros pêros que estão prontos a ser consumidos. Portanto, não terá assim grande valor comercial como pêro de mesa, mas tem, por exemplo, para a sidra, e o que importa também neste caso é a preservação do património genético. Isso é que eu acho que é importante.
Antes da entrega das árvores, aconteceu o tradicional leilão de galos que as pessoas oferecem com o objetivo de ajudar na manutenção da Quinta Pedagógica na Freguesia dos Prazeres. A semana terminou com o concurso de sidras, em que participam mais de 40 produtores. E da Madeira para os Açores, no arquipélago dos Açores, nesta altura é menos uma hora, são 12 horas e 51 minutos. A distinção é universal. A Unesco coloca os Açores entre as melhores práticas de proteção do património cultural subaquático. A Carta Arqueológica Subaquática do Arquipélago foi selecionada juntamente com mais 4 projetos internacionais, como aqueles que melhor promovem o acesso responsável a este tipo de património e também a pesquisas científicas. Lília Almeida.
5 projetos em 5 países que têm em comum a preservação do património arqueológico subaquático. Foram escolhidos pela Unesco como exemplos a serem seguidos. São eles a escavação e restauração da barcaça Arlejon em França, o património cultural subaquático no Banco Chinchorro, no México, o fenómeno do rio Ljubljana, na Eslovénia, o projeto Nossa Senhora das Mercedes, em Espanha, e a Carta Arqueológica Subaquática dos Açores. Motivo de orgulho, diz a diretora regional da Cultura, mas também de responsabilidade.
Já tínhamos até agora, daqui para a frente ainda mais, no sentido de mapear, conhecer, divulgar e cuidar de todo este património cultural, que com agora este reconhecimento externo, de facto, dá-nos também uma responsabilidade acrescida no que diz respeito à defesa destes quase 30 sítios. Fazem parte de todo este Parque Cultural Subaquático dos Açores.
Susana Goulart Costa, os 5 projetos foram designados por recomendação do Conselho Consultivo Científico e Técnico da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Sendo um exemplo a seguir, o mergulho subaquático nos Açores ganha maior visibilidade.
Uma paisagem natural e paisagística subaquática, com as riquezas artificiais que são os despojos que estes barcos nos deixaram ao longo do tempo. E isto é o que nós podemos vender do ponto de vista de um turismo cultural de qualidade, de gente que defende a natureza, que defende o património cultural. E é este turismo qualificado, digamos assim, que os Açores têm desenvolvido e que deve continuar a apostar.
Criada em 2004, a Carta Arqueológica Subaquática dos Açores está entre os 5 melhores exemplos de proteção do património cultural subaquático no mundo.
Um motivo de orgulho, mas também de responsabilidade, a Unesco coloca os Açores entre as melhores práticas de proteção do património cultural subaquático. E de regresso a território continental, no ano em que se comemoram os 30 anos da queda do Muro de Berlim, a retrospectiva temática do DOC Lisboa vai ser o Cinema da República Democrática Alemã. O Festival Internacional de Cinema vai projetar centenas de filmes, vários debates num vai e vem entre o ontem, o hoje e o futuro da Europa e do mundo. A jornalista Carolina Soares revela-nos o desafio proposto pelo DOC Lisboa para a edição deste ano.
O desafio é pensar a Europa de hoje revisitando o cinema da República Democrática Alemã. Através do regresso ao século XX, a retrospectiva temática do DOC Lisboa deste ano baseia-se na ascensão e queda do Muro de Berlim. Cíntia Gil, diretora do Festival de Cinema, explica que a temática não foi escolhida ao acaso.
Esta retrospectiva toca uma época em que a Europa se refazia, em que a Europa se repensava, não é? Havia uma reconfiguração mesmo e havia um ascender de novos projetos políticos ou de outros projetos políticos nos territórios europeus, que é um bocadinho ressonante com aquilo que se passa hoje. Ou seja, hoje em dia nós temos uma Europa em crise, no melhor e no pior que isso pode querer dizer. Uma Europa que se tenta pensar, ao mesmo tempo que se tenta fazer e ao mesmo tempo que tenta sobreviver enquanto potência. E, portanto, no fundo, esta retrospectiva é um bocadinho uma desculpa para pensarmos o que se passou nessa altura, mas também para pensarmos o que somos hoje. Ou seja, onde é que nós estamos hoje em termos de cultura democrática, em termos de construção do espaço social.
Em plena cervejaria Musa, em Lisboa, num jantar de agradecimento e boas-vindas aos parceiros do festival, Cíntia Gil revela um pouco daquilo que o público pode esperar este ano.
Vai ser uma série de filmes, mas também uma série de debates e uma mesa redonda sobre a RDA, mas também sobre o cinema da RDA, mas também sobre o hoje. É? E sobre o que é que isto significou, esta Europa contemporânea que se inaugurou um bocadinho há 30 anos.
Refletir o mundo e questionar a força da democracia são alguns dos princípios do DOC Lisboa. 250 filmes, dezenas de debates e mesas redondas para acompanhar de 17 a 27 de outubro.
No ano em que se comemoram os 30 anos da queda do Muro de Berlim, a retrospectiva temática do DOC Lisboa vai ser o Cinema da República Democrática Alemã, um tema a fechar o Portugal em Direto de hoje. E chegamos ao fim de mais uma volta pelo país, pd.antena1@rtp.pt. Encontra-nos neste endereço eletrónico. Caso não consiga escutar o programa em direto, pode sempre recorrer à rede, ao RTP Play, também a podcast e acompanhar a transmissão do programa na página da Antena 1 no Facebook. Nós voltamos amanhã a ligar o país, o norte e o sul, o litoral e o interior, sem esquecer as ilhas. Temos encontro marcado depois das notícias da 1 da tarde. Até lá, fique bem.
Está combinado. Boa tarde, Cláudia Costa, hoje no Portugal em Direto.